passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica degenerativa do sistema nervoso central que afeta jovens adultos com idades entre os 20 e os 40 anos, atingindo mais as mulheres. Afeta funções como a visão, a locomoção e o equilíbrio. E aqui no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou em decisão terminativa o projeto que inclui entre as hipóteses de saque do FGTS o acometimento do trabalhador ou de dependente por esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, o PL 2360 de 2024. Quem nos traz mais informações é a repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for diagnosticado com esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, doenças sem cura que prejudicam os neurônios motores. Ao destacar o alto custo do tratamento dessas enfermidades, o autor, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, citou a ajuda que o FGTS pode representar nessa hora.
Há 37 anos, minha esposa foi acometida de esclerose múltipla. E essa é uma doença devastadora. Nesse período e no início dessa doença, eu precisei bater na porta do FGTS e encontrei ela fechada. Eu fiz no intuito de que outras pessoas que passam por isso não sofram a humilhação que nós passamos.
Se não houver pedido de senadores para votação no plenário, o projeto poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Ter um diagnóstico de doença crônica como a esclerose múltipla, que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo, é realidade desafiadora e que traz muitas dúvidas. Para nos ajudar a entender melhor o que é a esclerose múltipla, como ela se manifesta, quais são os desafios do diagnóstico, do tratamento e principalmente da qualidade de vida dos pacientes, vamos conversar hoje com a neurologista Vanessa Matalobos. Doutora Vanessa, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, é um prazer enorme estar falando com vocês.
Quais são os primeiros sinais e sintomas que podem indicar a presença da doença e como um diagnóstico precoce pode mudar o prognóstico do paciente?
São sintomas variados, às vezes um pouco imperceptíveis, onde o paciente não procura logo a assistência médica para fechar um diagnóstico, né? Nós podemos ter problemas de visão, onde o paciente pode ter uma simples dor nos olhos, uma visão dupla, uma perda da visão e uma visão embaçada. Nós podemos ter também problemas no que tange equilíbrio e coordenação motora, e aí nós vamos ter pacientes que apresentam tonteira, perda de equilíbrio e dificuldade de deambular, dificuldade de caminhar, né? Nós vamos ter problema também na força e na sensibilidade desse paciente. E esse paciente vai ser acometido com fraqueza muscular, dor e perda da sensibilidade. Alguns sintomas geniturinários, né, como controle da bexiga, o intestino. Às vezes o paciente é jovem e começa a ter uma simples incontinência urinária, ele não consegue segurar a urina, ou pode nunca ter tido uma constipação intestinal e começou a ter uma constipação aguda de forma crônica também. São alguns sintomas. E na parte de fadiga e cognição também, né? A gente sabe que os pacientes podem apresentar um cansaço, uma dificuldade de concentração, uma dificuldade na memória e alguns lapsos de memória mesmo, né?
Existe um fator de predisposição genética para esclerose múltipla? Os fatores ambientais também podem influenciar no desenvolvimento da doença?
Nós temos uma predisposição genética, porque temos o risco relativo de desenvolver a esclerose múltipla, é 2 a 3 vezes maior em indivíduos com familiar de primeiro grau afetado. Nós temos a predisposição genética da hereditariedade também, que é estimada em 30 a 50%, o que significa que a genética contribui sim para mais ou menos esses 30% a 50% de risco de desenvolver a doença, né? E a interatividade gene-ambiente, onde é importante também para o desenvolvimento da esclerose múltipla. Os fatores ambientais, como infecções virais, o estresse, podem também ser fatores que possam desencadear a doença em indivíduos geneticamente predispostos. Então, não adianta a gente falar só do ambiente se o paciente não tiver geneticamente predisposto a desencadear a doença.
E quais os impactos neurológicos mais significativos da esclerose múltipla?
Ela pode ter um impacto significativo onde o paciente pode ter uma parada progressiva de andar, de caminhar, né? E aí nós sabemos que ela vai desenvolvendo e vai pegando vários sítios, vários locais da coluna, vai tendo a destruição da mielina desses locais. E o paciente tem a perda da visão, pode ter perda de equilíbrio com essa dificuldade de deambular, essa fraqueza muscular, onde que ele vai ter muita fatigabilidade, muita astenia, perda da sensibilidade. Então, parte cognitiva também vai ficar dificultada, como a gente já citou nos sintomas, né? O cansaço, a dificuldade de concentrar, dificuldade na memória. A gente vê que o paciente tem uma queda cognitiva e a destruição da bainha de mielina, né? Que faz com que o cérebro deixe de comunicar com o restante do corpo.
Existe alguma expectativa realista de cura para esclerose múltipla no futuro ou o foco vai ser sempre no controle da progressão da doença?
Nós temos hoje alguns tipos de tratamento que já são usados há bastante tempo na esclerose múltipla. Um dos carros-chefes do tratamento são os medicamentos imunomoduladores, onde é liberado pelo governo, né? É liberado pelo Estado, do paciente. E nós escolhemos esses imunomoduladores dependendo da gravidade, da frequência de surtos e da resposta aos tratamentos anteriores.
E além dessa medicação, o que mais pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dos pacientes?
Então, hoje nós sabemos que a gente tem que controlar os sintomas, então a gente tem que usar os medicamentos que controlem esses sintomas todos, né? Fazer a parte de reabilitação também, para poder manter a força desse paciente, a força muscular, a flexibilidade e a coordenação. E a gente também hoje tem também o uso da cannabis medicinal, que já está sendo bem utilizada nos pacientes com esclerose múltipla, principalmente para a parte de dor e espasticidade. Nós temos também muitas boas respostas no que tange os tratamentos feitos hoje com a cannabis medicinal.
A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes que estejam enfrentando essa situação?
Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica que depende de um diagnóstico rápido, depende também do apoio e da conscientização, né, de todos, não só dos familiares, mas de todos nós, né, onde a gente tem um papel fundamental de dar o suporte a essas famílias, o suporte a esse paciente, porque o psicológico fica muito comprometido. Então a gente tem que ter terapias multidisciplinares, a gente tem que ter um apoio não só para o paciente como para os familiares do paciente. Por isso que a gente recomenda que a qualquer sintoma que o paciente tenha, ele procure assistência médica e de preferência um neurologista, porque são sintomas muito vagos e que podem ser envolvidos em tantas outras doenças, mas que se o paciente não tiver um diagnóstico precoce, isso possa encaminhar para várias múltiplas lesões na coluna, na medula, e isso pode impactar muito rapidamente na vida desse paciente.
Doutora Vanessa, muito obrigada por sua entrevista.
Obrigada.
No Pautas Femininas de hoje, conversamos com a neurologista Vanessa Mata-Lobos, que nos falou um pouco sobre a esclerose múltipla e seus impactos na vida de seu portador. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Bianca Pereira, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.